Olá você, tudo bem? Como é que você está? Espero que esteja tudo bem com você. Estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos encontros que ocorrem aqui no vozdecaxias.com.br. Eu sou Adinho Soares, destaque-se, prazer imenso de poder estar contigo. Que bom nós estarmos juntos em mais um dos nossos encontros para poder falar, deliberar, tratar de assuntos da nossa natureza política, assuntos da natureza administrativa, né, nossas esferas da política e, claro, também, né, nós podemos falar um pouquinho sobre a administração pública, nós podemos falar um pouquinho sobre a nossa sociedade, nós podemos, né, estar externando assuntos referentes a esses campos, porque, afinal de contas, aqui, em nosso espaço, em nossos podcasts, o objetivo é nós estarmos aqui trazendo luz, pensamento, reflexão e levando conhecimento à nossa sociedade para que você seja uma pessoa independente, para que você seja uma pessoa autocapaz, né, que tenha uma capacidade, né, uma autonomia do ser, uma didática que lhe permite, frente aos determinados assuntos, os mais variáveis deles, os assuntos que muitas vezes, né, são tratados em determinadas esferas, que deixa uma grande incompreensibilidade, né? Acho que falei a palavra correta, deixa a pessoa incompreensiva, sem compreender, sem entender e ninguém te explica. Então o objetivo é que nós conversarmos um pouco sobre tudo isso, passar a autoridade de conhecimento a você, deixar você, então, ciente, né? Deixar você por dentro de diversas temáticas e assuntos e trazer esclarecimento para que quando essas situações ocorrerem ou quando você presenciar isso, ouvir falar sobre tudo isso, sobre a vida pública, você ter uma maior noção, maior assertividade, né? Ter maior conhecimento que ele traz, além de toda a liberdade, ele traz maior forma de interpretação e com esta interpretação você se torna uma pessoa capaz de poder gerenciar, né, uma ação voltada à natureza do seu querer, voltado também a essa sua natureza interpretativa que traz a direcionabilidade através da sua vontade, do exercício de uma vontade plena de quem tem a consciência sobre determinada situação decorrente a esse fato. Eu sou Edinho Soares, eu tenho, gente, dessa caminhada, nessa minha jornada, buscado sempre compreender tudo isso. Eu tenho uma graduação, né, em sociologia, professor de sociologia, também tenho pós-graduação em administração pública e social media para poder compreender um pouco mais sobre as redes sociais. E claro, 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 a gente sempre está buscando ler, sempre buscando se estruturar, buscando o conhecimento para que nós possamos mergulhar cada vez mais nessas temáticas e trazer luz, luz, muita luz e muita compreensão a você que sempre está nos acompanhando. Eu quero também aproveitar esse ensejo, esse momento, não é para poder encher aqui linguiça e nem salame, mas dizer para você o seguinte, né, que nós temos a nossa página Voz de Caxias aqui na página, né, a nossa casa. Esse aqui é o nosso sítio, é a nossa casa, é o local onde você nos encontra, aonde o local que nós sentamos nesta mesa redonda, eu e você, e deliberamos e trocamos os mais diversos assuntos. Aqui você nos encontra através da nossa aba, né, a nossa aba podcasts. Você vai ali em cima, Voz do Editor, né, onde você passa a ouvir os nossos materiais, vai ali nos podcasts. Você vai vendo ali uma série de pautas, de temáticas, de assuntos. Você vai se pautando, vai acompanhando dentro da temática que você gosta, dentro da linha de assunto que você gosta, dessa parte racionalizada, né? Você vai se estruturando e vai moldando o seu conhecimento. A gente sempre traz aqui assuntos que norteiam a nossa sociedade, a gente sempre traz aqui assuntos que falam, que tratam da natureza social. A gente fala aqui também sobre esses assuntos da esfera política. E hoje... A gente vai trazer um assunto que nasce, né, a partir de uma das nossas, dos nossos encontros, no qual a gente trata de um determinado assunto, mas no encadeamento do discursivo das palavras a gente encontra, né, uma passagem no qual a gente menciona em um dos nossos podcasts que isso é um encontro para uma outra, né, isso é um tema para ser abordado em outro podcast. Então esse podcast chegou para abordar tudo isso. De qual assunto estamos falando? Desse assunto bastante pesado, bastante complexo, né, sobre o 13º salário, ou melhor, 13º e férias, né, para agentes políticos, né? Isso, os vencimentos que nós tratamos, não dá para se dizer de propriamente salários, né? Dá para nós dizer os vencimentos, dá para nós falarmos aí também, né, dos subsídios, né, que são dispostos para quem exerce uma função eletiva e quem são os agentes dentro da administração pública que são, né, os detentores de cargos eletivos, todos aqueles para o qual foram eleitos, né, através do voto popular para ocupar o referido cargo. E aí nós estamos falando, né, mas isso é um assunto que nós vamos tratar em outro podcast. Então esse podcast chegou. Nós vamos trazer algumas reflexões, tá? A gente não vai a fundo ou muito profundo, ou não vamos estar trazendo muitos conceituais, mas nós vamos estar tratando ali de duas análises, né? Nós vamos falar para você um pouco, né? Vamos refletir um pouco sobre o concursado, o servidor público, esse agente que atua dentro da administração pública e por lá ele chega, né, por meio de concurso público. E por que que ele é concurso público? Ele rege-se não através da própria consolidação das leis dos trabalhos, a CLT, mas ele é regido por através de um estatuto que, através desse estatuto, celebra um acordo, vamos dizer assim, onde tem diversas regras e normas de condutas desses servidores frente à administração pública e da administração pública frente aos servidores, trazendo um acordo de equilíbrio, um acordo equânime para que ele possa exercer uma função, uma atividade, para que ele possa estar exercendo, né, uma atividade necessária para o andamento administrativo. E no meio desse rito, no meio de todo esse arcabouço, né, existe uma figura, a figura que não participa de todo esse processo, ele não participa de todo o processo, mas ele também compõe o sistema administrativo, porque ele passa a ser a pessoa eletiva, aquela para a qual o povo o elegeu, né? O povo elegeu para que ele possa exercer aquela determinada função, e eleito para exercer aquela determinada função, ele passa a exercer a determinada função como representação, para que possa ter, né, a vontade popular ali presente, para que possa se fazer democraticamente a presença do povo, a presença das massas, representando, né, representando toda essa estrutura. Para que nós possamos começar a destrinchar, né, esse assunto, começar a tirar de dentro dessa caixa os elementos que vão compor toda a nossa temática, vamos começar com algumas reflexões, tá? Vamos começar com algumas reflexões, e elas são de suma importância e de muita valia para que haja o real entendimento sobre esta temática, esse assunto, tá? Vamos imaginar a administração pública, tá? Vamos imaginar toda a administração pública. Imagine o Estado, né? Quando eu estou falando Estado, esse Estado que eu falo é a estrutura governamental. Então, o Estado que a gente fala Estado-nação. Nós estamos falando do Estado, realmente o Estado, né? A região administrativa, a região, do ente federado, né, que compõe a federação, e estamos falando do município, né? Porque o ordenamento, né, dentro da nossa Constituição, existem essas três esferas. Existe o município, existe o Estado e existe a nossa federação, que é o ente, né, federativo, é o ente maior que representa o todo, que traz, né, a representatividade da soberania. E nós temos depois, né, abaixo os estados, com uma importância muito relativa, muito grandiosa. Não significa que é tão menor ou tão pequeno, não podemos atribuir status de posição nesse entendimento, qual é o maior e qual é o menor, mas com muita importância, porque os estados que se federam, né, os estados que se agrupam, se unem, e nessa união surge então a federação, então eles são muito importantes, e tem depois, posteriormente, os municípios, né, os municípios que fazem toda essa composição. Vamos começar a refletir assim. Então existe, né, dentro do estado, dentro do estado, desse estado, existe a administração pública. Como é que funciona? Porque quando elabora-se a Constituição Federal, a Constituição Estadual e as leis orgânicas municipais, passa a criar-se, né, subjetivamente, por intermédio daquelas leis, passa a se criar, né, a materialidade, né, materialidade do que, como se regerá a administração daquele estado ou daquele município, né? Então vai ter uma sede administrativa, essa sede administrativa vai ser chamada prefeitura. Lá vai ter, então, né, um corpo de pessoas que vão representar as secretarias, e essas secretarias elas vão precisar de ter todo um corpo administrativo. E quem compõe essa parte administrativa, essa parte de pensamento, planejamento, tudo isso passa a ser compostas por agentes que não são eletivos. São os chamados agentes concursados. E olha que interessante, mais uma reflexão que é importante nós entendermos aqui para compreender a importância desta distinção, dessa distinção entre o concursado ser todo ele, né, munido, né, todo ele munido de um estatuto diferente de um seletista, tá? Olha que agora vamos começar a esmiuçar um pensamento aqui, você vai começar a compreender o porquê de tudo isso. Imaginamos uma empresa, tá? Uma empresa privada. A empresa privada, como é que funciona? Tem um RH, esse RH é responsável por é responsável pela guarda dos documentos daqueles trabalhadores e é responsável também por dispensa, né? Contratação e dispensa. Agora vem a palavra adequada. É responsável pela contratação e também é responsável pela dispensa dos trabalhadores. Quando um determinado trabalho, um determinado modus operandi não está, de certa forma, adequado, não está dentro do contento daquela chefia, daquela autoridade, daquele proprietário, daquela empresa privada, o que é feito? É desligado a pessoa, né? Não, olha, a pessoa não está correspondendo às expectativas da empresa, a pessoa não está correspondendo às expectativas que nós tínhamos aqui enquanto empresa, vamos dispensá-lo. Vamos dar uma carta para ele, de uma recomendação, ele vai procurar outro serviço em outro lugar, vamos dispensar. Ok, esse é o sistema privado, né? Precisamos contratar 100 pessoas, precisamos demitir 200, precisamos equilibrar o orçamento, né? E tudo dentro do privado, né? Aqueles raciocínios que ocorrem dentro do enxugamento de uma empresa, de uma administração da empresa. Mas no setor público, como é que funciona essa relação? Para essa relação, ela ter uma garantia, olha só que interessante, para ela ter uma garantia de não haver perseguição, para ela trazer uma garantia de ela a poder prover para aquela pessoa, né, uma defesa da sua liberdade de expressão, porque ele também passa a ser um agente em campo, que ele vota, que ele tem um partido, que ele tem uma ideologia, que ele tem dentro da sua democracia, ele passa a ser um ser que tem toda uma expressividade política, então ele pode sofrer, por assim dizer, uma perseguição. Ele pode, por assim dizer, virar, né, uma pessoa de não estar consubstanciada com aquele grupo que está atuando na frente da governança, né, da governança daquele município, daquele estado, daquela federação, naquele exato momento. Então, como que vai dar para esta pessoa, né, como que esse agente, da servidor, né, esse agente, ele vai ter toda a sua, por assim dizer, sua proteção. Então, para ele poder estar protegido, ele não se regra, não passa a ser regrado, né, nesse sistema, pelo sistema seletista. Então, ele passa a ser, né, ele passa a ser regrado através do Estatuto dos Servidores. Os seus municípios têm seus estatutos, o estado tem seu estatuto e a federação tem o seu estatuto também. Claro que, tecnicamente, são praticamente todos iguais ou muito semelhantes. Algumas coisas vão alterando-se mediante a composição do tamanho do município, mediante o entendimento de alguns municípios, assim como os ajustamentos das leis que ocorrem em cada um dos municípios, que vão se regrando com leis autônomas, né, que foram escolhidas mediante, né, a evolução daquele município, a evolução daquela sociedade que ali se encontra, aquela evolução popular. Mas tecnicamente dá para se dizer que são muito cópias fidedignas, uma do outro, com alguns ajustes e outros, não esquecendo que nesses ordenamentos tudo que é a federal é o superior, né? Tudo que vem federal é aquele que não pode ser transgredido, não pode ser ferido pelo não ocorrer um princípio de inconstitucionalidade, de não estar presente na Constituição maior, não pode, então, estar ferindo, né, estes princípios. Então, o que que acontece? Olha onde já chegamos, né? Nós estamos entendendo, então, como é que funciona o regimento do servidor público, da servidoria pública. E mais, como se dá o processo de seleção dentro do sistema público? Na empresa, a pessoa passa por uma entrevista e é escolhida. Mas no sistema público, como é que vai se dar? Vai se dar através de concurso público. Tá entendendo? Olha, começa a mudar a coisa, né? Então, há um concurso público. Esse concurso público vai abrir para o chamado provimento, né? Provimento do... Me fugiu o nome agora aqui. Mas o provimento de... Não é de vagas, né? É o provimento vamos dizer assim, da administração, né? Daquelas posições da administração. E as pessoas vão ser selecionadas por intermédio de concurso público, para não haver privilégios, para não haver perseguições, para não haver apadrinhamentos, para não haver, né, essa... Tu é meu amigo, vem para cá, né? Não haver esses favorecimentos. Então, o modelo... É outro, é um modelo, então, que se ocorre, né, através de um concurso público. E como essa pessoa vai ter segurança? Vai fazer um concurso público e vai estar protegida, né, protegida por um regime estatutário. Aí vai lhe dar toda um incremento, né, de regras, né, dentro do jogo administrativo, e ele vai passar a gozar, né, depois de um determinado momento, depois que ele passar... pelo uma chamada experiência, que é o estágio probatório, né, que eles chamam, vai passar, então, a gozar de direitos estatutários, tá bom? Então, essa pessoa, ele vai estar, de certa forma, imune, não vai sofrer perseguições dentro do sistema público, não vai poder sofrer pressões de apadrinhamentos e todas essas questões. A ideia é essa, tá? Eu sei que servidores públicos vão me ouvir aqui e vão ver, ele tá falando errado, ele tá falando assim, ele tá falando genérico aqui para que nós possamos trazer informações mais populares possíveis, né? Algo que o povo possa palpar e medir-se e entender, né? A população que possa compreender. E agora o que que faz? Olha o que nós acabamos de montar aqui, né? Nós montamos agora mais ou menos uma ideia para compreender como é que se estrutura os cargos de provimento estatutário, né? Isso, né? Ali dentro, ali, ó, da administração pública. E agora? E os cargos eletivos? Olha aqui como é que funciona isso. Para que possa ter nesse sistema, então, olha, analisa, né? Nós estamos falando de pessoas que prestam concurso público, nós estamos falando de pessoas que têm suas ideologias e suas proteções, estamos falando de tudo isso. Mas como vamos ter nesse sistema, né? Como é que a gente vai ter, então, lá, dentro do sistema administrativo, executivo, como é que nós vamos ter a vontade popular? Como é que nós vamos ter, então, ali, né, uma pessoa que foi eleita pelo povo através da apresentação do seu plano de governo? Como é que aquela pessoa que vai estar sendo representada vai representar ali, né, nesse sistema administrativo, o povo? Aí entra a personalidade eletiva. É aí que entra esse personagem que é os cargos eletivos. São os cargos eleitos pelo povo. Tá vendo que interessante isso? Então, esses são os chamados cargos eletivos. Diferente, né, em tese, em natureza, com a diferença do cargo, então, né, desse cargo que é concursado. Passam a gozar tecnicamente os eletivos de quase todos os benefícios, né? Quase todos os benefícios, para não se dizer todos, né? Seus provimentos, provisão diferentes, mas o modelo de sua estabilidade não. Essa cessa em determinados momentos, quando o chefe maior cumpre seu plano de governo, seus 4 anos, não é eleito, a hierarquia também compõe aquele governo é destituída, né, em sua maioria, com exceção daqueles que vão ficar, mas todo no final do ano, né, toda vez que cumpre um governo, termina, automaticamente os cargos eletivos ou os cargos comissionados, aí nós temos que falar em outro assunto para você entender o que é o cargo comissionado e suas funções, que é o tal do CC, né, que as pessoas chamam, mas em alguns municípios o CC são levados como vilões, né? As pessoas olham o CC como uma figura de um vilão dentro de um sistema, mas em outros locais o CC tem valor, o CC passa a ter valor, e nós vamos fazer um programa específico para falar sobre o cargo comissionado, que é o CC, para você entender um pouco mais o que é a ideia, né, de haver o cargo comissionado, o que é o CC dentro dessa administração, levando em consideração já essas reflexões que nós fizemos aqui. Então já guarda essas reflexões para você compreender tudo isso. Então a pessoa é o cargo eletivo, e o cargo eletivo, ele é colocado à disposição das pessoas que vão fazer o chamado gerenciamento. Presta atenção, eles vão fazer então esse gerenciamento, o planejamento, a direção, a execução, para que possa, né, o chefe, né, daquela instituição, que seria o prefeito, que seria o governador, que seria o presidente, poder colocar em prática a direção da governabilidade, a sua direção de governança, a sua ideia do plano de seu projeto de governo. Então ele passa a contar com um grupo de eletivos, cargos eletivos e comissionados. Aí tu vai dizer assim, ah, mas o secretário não é eletivo. Como é que ele está falando aqui eletivo? O secretário não é eleito. Os adjuntos, vice-secretários, por vezes, alguns municípios também não são eleitos. Outros cargos comissionados não são eleitos, mas esses, podemos dizer assim, são os de livres nomeações e exoneração, estão na mão do prefeito. Então passa a compor o eletivo e o prefeito escolhe eles para que eles possam dar a linha de governança, tá? Eles possam dar a linha de governança. Esses cargos são importantes porque eles passam a estruturar todo o ordenamento dentro do executivo. E claro, tem os cargos eletivos, né, esses cargos que nós estamos falando, que são aqueles que se dão por intermédio da eleição popular. Então tem vereadores, né, nós temos aqui uma gama de vereadores, nós temos aqui prefeito, nós temos aqui o vice-prefeito, que são os chamados cargos eletivos. São funções, né, dessa administração pública, que elas são ocupadas por intermédio de quem é a pessoa que se elege pela soberania do voto popular, para que a força e a vontade do povo esteja sendo representada dentro desse sistema administrativo, correto? Entendeu? Todo esse arcabouço administrativo, regido por uma lei, por uma lei, uma regra, com aquelas pessoas concursadas. Então, para ganhar a direção de governabilidade, a direção de governo pela vontade do povo, ela é exercida, então, pelo cargo eletivo. Aí o eletivo, aqui nós estamos falando, compõe-se, então, seu secretariado, ele compõe seu grupo de ordenamento de trabalho, que passam a ser seus agentes. Mas podemos enquadrá-los também, por assim dizer, como pessoas do quadro eletivo, com uma pequena diferença, né? O eletivo, ele cumpre, mediante a não incorrer, né, em improbidade administrativa, ele cumpre seus 4 anos. Esses cargos que são nomeados pelo prefeito, né, ou nomeados para assessoramento, né, para assessoramento, os chamados comissionamentos, cargos de comissão, direção e assessoramento, esses são de livre nomeação do prefeito, mas também compõem-se, né, por assim dizer, a parte da eletividade, porque são um grupo de pessoas, geralmente numa campanha política, um prefeito ou um governador, um presidente do prefeito apresenta, né, quem são os nomes das pessoas que vão compor esse quadro de diretoria, vamos assim dizer. Gente, eu espero que tenha trazido um pouco de luz, eu espero que tenha trazido um pouco mais de entendimento, eu espero que tenha trazido esse assunto para você, reflexão, eu espero que esse assunto não tenha ficado no imbróglio aqui e não tenha virado um nó na tua mente, mas que trouxe elementos para que você refletisse e raciocinasse um pouco sobre essas personalidades tão importantes, tão de suma importância, que se interrelacionam dentro da administração pública. E seria bem interessante nós fazer um programa algum dia, né, falando dessa interrelação entre ambos, porque por vezes tem atrito. Ah, não vou dizer para você que não tem, né? Há sim um servidor que ele é muito capaz, ele é muito íntegro de suas funções, mas não significa que ele não tem seus pontos de vista, seus pontos de análise, não tem sua militação política normal, é um sistema democrático, estamos falando de democracia. Mas enfim, nosso tempo acabou, eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou mais uma de nossas programações, um abraço muito especial para vocês e até um dos nossos próximos encontros. Grande abraço, tchau, tchau.